Está no ar o Jornal do Senado.
Senado aprova projeto que obriga a advertência em rótulos de produtos que contenham fenilalanina.
Walter Pinheiro pede mais investimentos na produção de energia eólica e solar.
Fernando Bezerra Coelho classifica de tímidas metas do Brasil a serem apresentadas em Conferência Mundial sobre o Clima.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o projeto que torna obrigatória a advertência em rótulos de embalagens da existência de fenilalanina.
O aminoácido usado especialmente em produtos de emagrecimento pode provocar lesões cerebrais em pessoas alérgicas.
Como sofreu alterações no Senado, a proposta volta para a análise da Câmara dos Deputados. A reportagem é de Érica Christian.
Segundo o projeto aprovado pelo plenário, todas as embalagens de alimentos, bebidas e produtos dietéticos, além de bulas de medicamentos que contenham a fenilalanina, deverão advertir a sua existência. O aminoácido natural encontrado em proteínas vegetais e animais, a exemplo de castanhas e frango, pode se transformar em uma toxina perigosa para os pacientes cujos metabolismos não digerem a enzima. A doença genética diagnosticada no teste do pezinho é caracterizada por um problema digestivo no fígado e os sintomas são feridas na pele, náusea ou vômito, comportamento agressivo e hiperatividade. Nesse caso, os pacientes podem ter lesões cerebrais irreversíveis, como retardo mental. Segundo a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, a aprovação do projeto é importante, já que a fenilalanina é utilizada em remédios de emagrecimento por inibir a sensação de fome e ainda proporcionar bom humor e mais energia. Ela ressaltou que a enzima é usada em alimentos industrializados, como achocolatados, iogurtes e maioneses.
O consumidor precisa estar cuidando muito para evitar que tenha um agravamento de um problema pequeno por falta apenas da informação. Então, a informação, neste caso, é a cura também, né? A prevenção.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, afirmou que o projeto foi necessário, já que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, apenas disponibiliza na internet uma lista com os alimentos e medicamentos que contém a fenilalanina, que não é acessível na hora do consumo, por exemplo.
Você ter uma inscrição que indique o conteúdo dos alimentos mais elaborados que a gente compra, e cada vez mais a gente utiliza alimentos processados, elaborados, é necessário.
Comissões.
A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária aprovou hoje a Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo.
O projeto, que ainda deverá ser analisado pelas Comissões de Educação e Constituição e Justiça, tem o objetivo de elevar a escolaridade, promover a capacitação técnica e ofertar crédito ao jovem empreendedor rural.
A proposta também prevê a redução da burocracia entre as diferentes esferas do poder público.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, acredita que é preciso estimular o surgimento de líderes empreendedores no meio rural.
Porque o jovem no campo, se ele não tiver acesso à tecnologia e informação, dá a impressão que ele ficou no campo porque ele não tinha opção. É como se diminuísse. E esse projeto visa estimular o jovem a ficar e se tornar um empresário rural, né? Mas com acesso à tecnologia e informação, sobretudo para ajudar famílias onde as propriedades não são tão grandes assim.
O senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, lamentou que o país comece a se acostumar a aplaudir fatos ruins, como a prisão do ex-ministro José Dirceu, e não mais conquistas do povo brasileiro.
E isso, na opinião dele, acontece por causa do descaso do governo com a economia do país e com o combate à corrupção.
Paulo Bauer afirmou que a oposição está aberta ao diálogo para superar a crise, desde que o governo faça a sua parte e passe a dar mais transparência aos seus atos.
Sem o diálogo, não chegaremos a lugar nenhum. A oposição vai cumprir o seu papel de oposição. Nós não queremos ser adesistas, nós não queremos favores do governo, nós não queremos benefício nenhum. Nós queremos que exista a ética, nós queremos que exista a governabilidade, nós queremos que exista a ação administrativa do poder público voltada para os interesses nacionais e para a população brasileira.
Já o alerta carta do senador Blairo Maggi, do PR de Mato Grosso, é para que o Senado Federal tenha responsabilidade e tranquilidade para dar ao país condições de enfrentar os graves problemas que ainda virão pela frente devido às crises política e econômica.
Ele afirmou que o Senado deve se opor ao que a Câmara dos Deputados está fazendo, como a aprovação ontem de reajuste de salários da Advocacia Geral da União, agradando uma categoria sem levar em conta as dificuldades do país.
Após comentar que a presidente Dilma Rousseff está com baixa popularidade, Blairo Maggi disse que o Executivo precisa do apoio do Legislativo, porque sozinho não conseguirá reverter a situação do país.
Se querem colocar fogo no país, vão colocar lá no tapete verde, naquele lado de lá. Mas aqui, nós temos que ser o bombeiro, né? Porque, como já repeti várias vezes aqui, se vai mal o país, vamos todos nós empresários mal, vamos todos nós trabalhadores. E é fato que, quanto mais fraco estiver o executivo, mais forte estará o legislativo. Mas o legislativo não pode usar desse momento de fraqueza do governo para destruir o país. Tem que ter responsabilidade.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, afirmou que o Brasil precisa debater a geração alternativa de energia e investir na produção eólica e solar.
Além de gerar postos de trabalho, as medidas podem reduzir os danos ao ambiente e a dependência do país da energia hidrelétrica.
Na Bahia, por exemplo, estado com grande potencial de geração de energia a partir das forças do vento, a implantação de parques eólicos atraiu indústrias de aerogeradores e de torres e, provavelmente, deve receber fábrica de pás eólicas, disse o senador.
Consolidar políticas alternativas, energia solar, energia eólica, associar isso com um processo de banda larga é estimular o crescimento local, é prover as condições para o desenvolvimento. É isso que eu chamo de debate de infraestrutura. Não é lançar um plano de 190 bilhões quando eu falo que vou duplicar 101. E eu pergunto, cara pálida, será que a importância para a Bahia hoje é duplicar esse trecho ou a gente ampliar a nossa capacidade de oferta de energia e de banda larga por todo o interior?
No final do ano será realizada a 21ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança no Clima, quando será discutido o Protocolo de Paris, que vai substituir o Protocolo de Quioto e guiar as ações de todos os países para minimizar os efeitos das ações humanas no clima do planeta.
Só que as contribuições do Brasil para atingir esse objetivo, a serem anunciadas no final de setembro, deverão ser tímidas, na opinião do senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco.
Segundo ele, o governo deve anunciar o reflorestamento de 12 milhões de hectares e o fim do desmatamento ilegal no país até 2030.
Além disso, a produção de energia elétrica por meio de fontes renováveis deve representar até 2030 32% da matriz nacional, excluindo a gerada por hidrelétricas.
Só que, segundo Fernando Bezerra Coelho, 28% da produção nacional já vem dessas fontes alternativas, o que mostra que a meta do país é pouco ousada.
O Brasil não pode e não deve abdicar de sua liderança global. Liderança essa que depende, em larga medida, do quanto estará disposto a aproveitar seu enorme potencial energético no âmbito da energia da biomassa, da energia eólica e da energia solar.
No Dia Nacional da Saúde, comemorado ontem, o senador Assir Gurgax, do PDT, destacou uma boa notícia para o povo de Rondônia: a liberação de mais de R$1 milhão para a compra de equipamentos ambulatoriais para postos e unidades básicas de saúde no estado.
Assir Gurgax explicou que o dinheiro liberado pelo governo federal vai beneficiar os municípios de Guajará-Mirim, Ouro Preto, São Felipe do Oeste e Seringueiras.
Os recursos já estão na conta dessas prefeituras e é importante que a população fiscalize sua aplicação, advertiu o senador.
Para que elas atendam de fato a população, levando mais qualidade de vida para toda a nossa gente.
Já o senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, afirmou que o programa Mais Médicos democratizou o atendimento de saúde, conquistou avaliações positivas dos profissionais e dos usuários e beneficiou principalmente a população mais carente.
O senador destacou a importância do programa em Roraima, estado que apresentava grande deficiência nos serviços de saúde, e declarou esperar que o Mais Médicos possa atingir a meta de 18 mil profissionais em atuação.
Muitas declarações nós ouvimos de pessoas que nunca nem sonhariam em ter essa oportunidade de ser médico, hoje são. Outros que foram para Cuba, que foram para a Bolívia, que foram para a Argentina e que o programa Mais Médico o trouxeram e o colocaram no mercado de trabalho.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.